Mas o outro vai ser
uma prevenção.
Ok. Bom, eu acho que posso começar, não? Já passaram 20 minutos.
Boa tarde. Vamos dar início à terceira sessão, que tem como tema informação e comunicação acessíveis, propaganda política e eleitoral. O meu nome é Sérgio Gomes da Silva, sou membro da Comissão Nacional de Eleições e gostaria de começar com uma nota pessoal. Enfim, há aqui algumas pessoas que me conhecem. Eu sou uma pessoa com deficiência. E de manhã alguém disse que falta muito, que há um caminho muito grande para fazer, mas que já se fez algum caminho. E eu acho que haver uma pessoa, que é uma pessoa com deficiência, que é membro da Comissão Nacional de Eleições, não chegou à Comissão Nacional de Eleições por ser uma pessoa com deficiência, chegou por uma competência técnica específica, mas eu acho que é um sinal de que, de facto, já se fez algum caminho. É verdade que o caminho que falta fazer é provavelmente muito maior. Mas também gostaria de dizer uma coisa, só como nota inicial, algo que eu sinto, das várias responsabilidades que tenho tido, é que é muito útil para a causa das pessoas com deficiência, da inclusão das pessoas com deficiência, que haja pessoas com deficiência nos diversos órgãos e instâncias de decisão. Por natureza, só o facto de lá estar uma pessoa com deficiência, naturalmente com as limitações que são inerentes à deficiência, ajuda, é um contributo para que as coisas mudem. Com esta nota inicial, apresentarei o painel e convidarei os membros do painel para intervirem pela ordem inversa à que eu vou apresentar. Bom, a primeira pessoa que eu iria apresentar, tanto quanto eu sei, não está presente, que é a senhora deputada do PSD, Sandra Pereira, que estava previsto para este painel. Seguidamente, o senhor deputado Pedro Delgado Alves, que está ali à minha direita, enfim, aqui por uma questão técnica alterou o lugar. Seguidamente, portanto, o deputado Pedro Delgado Alves, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o senhor deputado Jorge Falcato, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o senhor deputado Filipe Anacoreta Correia, do Grupo Parlamentar do CDS Partido Popular, também o senhor deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do... Acho que a Sandra Pereira. Onde está? Muito boa tarde, bem-vinda. Eu comecei por dizer, portanto, Sandra Pereira, deputada do Grupo Parlamentar do PSD, mas eu ia, portanto, no seu deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e por fim, neste painel, Anabela França Mota, do Conselho Nacional do Partido Ecologista Os Verdes. Eu vou convidar os participantes no painel para intervirem, para fazerem as suas intervenções, e vou-lhes pedir para não demorarem mais de 10 minutos. Enfim, eu sei que aqui no Parlamento, normalmente, os tempos não são muito rigorosos. Se não me levarem a mal...
São muito mais curtos.
São mais curtos, mais curtos. Se não me levarem a mal, eu como moderador vou cortar-vos a palavra, espero que não me levem a mal, mas de facto já estamos a começar com algum atraso e seria importante permitirmos um tempo de discussão com a plateia. Bom, vou então pedir a Anabela França Mota para fazer a sua intervenção inicial e peço-lhe então o máximo de 10 minutos.
Boa tarde a todos. Em nome dos Verdes, eu vou fazer uma pequena intervenção que vai ser muito curta, se calhar não vou demorar os 10 minutos. Então eu começaria para dizer que o problema da acessibilidade à informação e à comunicação é uma preocupação dos Verdes e gostaríamos de realizar algumas propostas nesse sentido. Por isso pensamos que deverão ser canalizados recursos públicos neste sentido e assim organizar a legislação de acesso à informação para todos, melhorando deste modo a transparência dos órgãos públicos. O direito do acesso à informação pública integra um conjunto de direitos fundamentais das sociedades modernas relacionadas com a difusão do conhecimento e da informação. As instituições provedoras de conhecimento e de informação têm esse dever. Assim, será necessário também garantir e facilitar o acesso a todos os cidadãos à informação contida na propaganda política e eleitoral. é um direito que lhes assiste. Consideramos que a acessibilidade da informação e comunicação terão ganhos de funcionalidade, garantindo condições para o exercício de uma cidadania plena e mais ativa. Na atual sociedade do conhecimento em que nos encontramos, pretende-se possibilitar a igualdade de oportunidades a todos, facilitando deste modo o acesso à informação através de novos recursos para que todos possam ter os mesmos conhecimentos em qualquer local, a qualquer momento, independentemente da sua condição. Esta situação terá forçosamente de passar pelas novas tecnologias, que sabemos estão ao serviço da deficiência, surgindo como um novo modo de evitar a exclusão social e dando assim oportunidades aos menos favorecidos. Acreditamos que as TICs podem e devem ser a solução para o problema, pois possibilitam acesso à informação e ao conhecimento, sendo muito importante a promoção de investigação científica nesta área também. Existem novos sistemas que permitem uma resposta personalizada, correspondendo às necessidades de cada indivíduo. Esta poderá ser fornecida mediante o acesso do utilizador ao canal da sua escolha, o computador, a televisão ou o telemóvel, por exemplo. Desde sempre que estamos atentos a esta problemática, os Verdes foram os pioneiros nesta Casa da Democracia a fazer aprovar um projeto em que torna obrigatório a língua gestual portuguesa em termos televisivos no canal televisivo da Assembleia da República, destinado a surdos. No entanto, os cegos dificilmente encontram propaganda política ou documentos de campanha em braille. Por exemplo, os tempos de antena dos partidos poderiam estar traduzidos em língua gestual portuguesa para a comunidade surda, tal como desde há muito o Partido Ecologista Os Verdes o faz. Seria essencial desenvolver investigação aplicada em redes nacionais sobre sistemas personificados que correspondam às necessidades de cada deficiência. Sabemos que o tempo passa e não vale a pena adiar ou alargar as metas temporais para a resolução do problema, pois o que importa realmente é pôr as mãos à obra e começar o trabalho. Será preciso alguma força de vontade, não será certamente mover montanhas, mas sim algumas pedras, mas será sobretudo em grande vitória para a nossa sociedade. Obrigada.
Muito obrigado. Foi muito económica no uso do tempo. Muito obrigado. Portanto, agora, seguidamente, o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado e boa tarde a todos. Ora bem, eu até por uma questão de quero dizer, em primeiro lugar, que agradeço o convite que foi feito ao Grupo Parlamentar do PCP para estar nesta conferência, que damos uma grande importância. E eu, por uma questão de economia de tempo, propunha-me. Eu li com atenção as recomendações sobre as eleições mais acessíveis que foram publicados e que me serviram, vá lá, de elemento de apoio para pensar o que dizer nesta conferência. E faria uma breve intervenção um pouco em torno dos problemas que aqui, de facto, são muito bem detectados e objeto de recomendações, que devem ser tidas muito em conta do nosso ponto de vista. E eu começaria pela primeira, que tem a ver com o local das assembleias de voto. E queria dizer-vos que no local onde eu voto, na assembleia de voto onde eu voto, as acessibilidades são uma vergonha. São no meio urbano, freguesia de Massamá, escola secundária Stuart de Carvalhais, onde, aliás, compartilho o local de voto com o do anterior Primeiro-Ministro, por coincidência, e é uma escola secundária que fica em ligeira rampa, o que significa que para chegar ao pavilhão onde exerce o direito de voto tem que passar dois lances de escadas de pedra, e quando chego ao pavilhão onde tenho de votar, a Assembleia está instalada no primeiro andar, e portanto há mais um lance de escadas, aliás dois lances de escadas, que é preciso fazer para votar. E, portanto, eu devo dizer que não é preciso um cidadão ter nenhuma deficiência para ter dificuldade, basta ter uma idade avançada, não é? Para ter uma grande dificuldade para chegar lá. E vemos isso, qualquer pessoa que vai votar vê que há pessoas que têm que ser ajudadas pelos familiares. Bom, e se tiverem, de facto, uma deficiência, têm que os impeça de subir aquelas escadas todas, bem, têm que recorrer à ajuda dos bombeiros ou dos familiares ou de quem possa ajudar. E, portanto, eu acho que devia haver uma grande atenção da parte das juntas de freguesia, que é quem define os locais das assembleias de voto, relativamente à acessibilidade da localização das assembleias de voto. Eu tenho este testemunho pessoal, todas as eleições fico chocado com aquilo que assisto, por experiência pessoal direta. Depois, há aqui vários aspectos que se relacionam com a acessibilidade das pessoas, designadamente deficientes auditivos, à mensagem dos partidos. Aí, naturalmente, que os partidos têm que assumir a sua responsabilidade nessa matéria, têm todo o interesse em que as suas mensagens cheguem ao maior número possível de pessoas. Há aqui questões que são colocadas que têm a ver com a linguagem utilizada, que diz respeito não apenas às pessoas com deficiência, mas às pessoas em geral. Os partidos têm que fazer um esforço, de facto, para ser compreendidos pela generalidade das pessoas, mas relativamente a cidadãos surdos, neste momento o meu partido, os seus tempos de antena já são traduzidos em linguagem gestual. Aliás, o canal Parlamento, a Anabela referiu há pouco e muito bem, que há vários anos que tem profissionais exclusivamente afetos à tradução em linguagem gestual das emissões do canal Parlamento. Foi uma batalha que foi ganha aqui nesta Assembleia, contra aqueles que ao princípio diziam que isso era um grande encargo financeiro para a Assembleia. Quer-nos parecer que os benefícios, que a justiça desse investimento justifica plenamente, e portanto ainda bem que assim é, que o canal Parlamento dá o exemplo, e é bom de facto que os partidos políticos também nos seus tempos de antena e nas suas iniciativas tomem a iniciativa, e têm que ser os próprios a assumir a sua responsabilidade por isso, porque naturalmente envolve custos que têm que suportar, mas é importante que haja essa sensibilidade por parte dos partidos políticos. Há aqui questões que se colocam relativamente à expressão do voto. E faz-se aqui uma referência à necessidade do voto eletrónico. Eu creio que chegaremos lá. O voto eletrónico, entenda-se, o voto eletronicamente expresso presencialmente, não é um voto eletrónico em que a pessoa possa votar lá em casa através da internet. Não é disso que se trata, e se coloca problemas muitíssimo mais complexos. Creio que não vale a pena colocá-los aqui, mas já há países onde o voto se expressa eletronicamente, em que as pessoas votam presencialmente, mas sem papel, e é interessante que em Portugal essa experiência seja isso tem sido estudado, enfim, já houve experiências e continua a haver, que é que nas próximas eleições haverá também experiências nesse sentido. Naturalmente sabemos que isso implica custos, mas também com a evolução tecnológica os custos vão diminuindo. E, portanto, creio que isso devemos chegar lá e esperemos que esse caminho seja feito com a rapidez possível, porque as possibilidades que existem, que será a disponibilização de matrizes em braille para as assembleias de voto, é algo que em Portugal já se tem vindo a pensar há algum tempo. Chegou a haver um projeto legislativo relativo às eleições para a Assembleia Legislativa Regional dos Açores, onde isso chegou a estar em projeto. Isso não será muito complicado, pelo menos nas eleições legislativas presidenciais e para o Parlamento Europeu, nas autárquicas, dada a diversidade de boletins de voto, pode colocar, de facto, dificuldades maiores, mas esse é um caminho que poderá ser feito sem grande dificuldade. Esperemos que seja feito rapidamente, mas, de facto, não vai resolver o problema para a maioria das pessoas com deficiência visual. A esse respeito, também é suscitado aqui um problema que tem a ver com as dificuldades de leitura dos boletins de voto, tendo em conta o tipo e o tamanho das letras e o espaçamento entre as linhas dos boletins de voto. Eu, que sou muito miúpe e que já junto à miopia outros problemas, eu já sinto isto. Eu estou aqui, vejo um bocadinho, adapto-me mal às lentes bifocais e tenho alguma dificuldade em ler este papel. E, portanto, também já percebo o que é que se quer dizer com isto. E, portanto, há este aspecto também deveria começar a ser tido em conta. Depois, há aqui ainda dois aspectos que eu ainda queria referir, já tenho tempo. Eu creio que a participação das organizações de pessoas com deficiência nos processos eleitorais, que aqui se refere, eu acho que isto tem toda a pertinência, e aquilo que eu disse há pouco, logo no início, sobre a própria localização das assembleias de voto, eu creio que o envolvimento das organizações emitindo parecer designadamente sobre este problema, estes problemas mesmo a nível local, teria uma grande importância. Ou seja, se as juntas de freguesia, no momento em que determinam os locais das assembleias de voto, tivessem em conta a opinião de organizações, pessoas com deficiência, provavelmente alguns destes problemas poderiam ser resolvidos ou minorados. E, portanto, eu creio que esta participação é importante, não apenas no plano nacional, mas mesmo no próprio plano local, da definição concreta das operações eleitorais que em cada freguesia devem ser desenvolvidas. Até porque, de facto, esta participação é importante até para alertar, para sensibilizar para problemas que muitas pessoas podem não estar a ver à primeira vista e que de facto devem ser pensadas e devem ser encontradas soluções para isso. Depois, refere-se aqui um problema que é da interdição e da inabilitação. Ora bem, e aí está anunciado que na próxima sessão legislativa haverá uma revisão profunda do direito civil em matéria de interdições e inabilitações, ou seja, no sentido de considerar que esta rigidez da figura da interdição e da inabilitação com as consequências jurídicas que delas decorrem, deverá estar profundamente desatualizado e que será objeto de revisão, creio que no início da próxima sessão legislativa, pelo menos a indicação que tivemos aqui na Comissão de Liberdades e Garantias, é que o Governo tenciona apresentar no início da próxima sessão legislativa uma revisão profunda do regime legal aplicável a estas figuras. E nos parece muito pertinente e queremos que, nessa altura, é um momento adequado para também equacionar os problemas que aí se colocam ao nível do exercício do direito de voto, porque designadamente não se justifica que o Instituto da Inabilitação possa implicar privação de direito de voto em muitas situações em que isso não tem a mínima justificação e, portanto, a revisão jurídica destas figuras coloca-se, de facto, com grande pertinência. Queria dizer, para terminar, que encaro com muito interesse o momento de debate que possamos ter a seguir, porque creio que encaro também a minha presença aqui nesta conferência como um momento também importante para me poder aperceber de questões que queiram colocar e que devam merecer, de facto, a nossa atenção e a nossa contribuição para que questões que sejam aqui colocadas e que possam tornar mais acessível o exercício do direito de voto por pessoas com deficiência é algo a que, de facto, atribuímos grande importância e parece que iniciativas como esta são extremamente louváveis. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Seguir-se-á o Sr. Deputado Filipe Ana Correia da Correia.
Muito obrigado. Queria começar por cumprimentar a Comissão Nacional de Eleições, mas também o Instituto de Reabilitação e todos os organismos associativos ligados a esta promoção desta conferência. Me parece que é muito oportuna num ano de eleições. Nós já temos tido a oportunidade de falar de temas como os que hoje estão aqui em debate. Temos procurado no CDS olhar para esta realidade da necessidade de políticas mais efetivas para pessoas com deficiência de uma forma suprapartidária, procurando contribuir em diferentes áreas com propostas que temos procurado que sejam sempre que possível vistas de uma visão, com um posicionamento transversal a diferentes associações, diferentes partidos, diferentes ideologias, modos de pensamento, e congratulamos até que, em algumas vezes aqui na Assembleia da República, ainda nesta sessão legislativa que agora está a terminar, isso tenha sido possível. Recordo-me de um pacote de propostas que apresentamos nesta matéria, mais de 20, nesta matéria das políticas ligadas às pessoas com deficiência, porque eram muitas matérias as cobertas pelas nossas propostas. E grande parte dessas propostas foi aprovado, foi viabilizado, com encontros de posicionamentos de partidos diferentes. Ora, por aprovação expressa, unânime, que também ocorreu, ora por abstenções e o encontro dos votos a favor permitiu que essas propostas fossem aprovadas. A verdade é que grande parte dessas propostas foram aprovadas. Havia precisamente uma proposta, não sei se hoje isso terá sido já referido, eu lamentavelmente não tive a oportunidade de estar aqui na parte da manhã, que teria muito interesse em acompanhar, mas houve um projeto de resolução precisamente onde se procurava, e os deputados aqui na Assembleia aprovaram, que era importante haver uma recomendação ao Governo para que criasse condições para que o mais breve possível fosse permitido a um maior número possível de pessoas com deficiência o exercício do direito de voto. Esta recomendação foi aprovada e ela própria remetia, se possível, para ainda a sua entrada em vigor o mais cedo possível e, se possível, ainda no âmbito do presente, no presente ano das eleições autárquicas que vamos ter. A verdade é que, tanto quanto sei, e apesar de já ter sido anunciado que esta matéria iria reconhecer alterações, a verdade é que essas alterações ainda não ocorreram. Isto faz-me pensar que, tanto quanto sei, se estiver enganado alguém me corrija, mas há um bocado até tivemos a oportunidade de falar sobre isso, não se prevêem, por exemplo, às eleições autárquicas grandes alterações a este propósito. Isto faz-me pensar que, de facto, nesta matéria, nós muitas vezes não precisamos apenas, ou sobretudo, de novos textos, de novas propostas legislativas, nós precisamos muito mais da capacidade de as executar, de as implementar, e é, de facto, esse o grande dilema, porque em matérias onde nós estamos muito de acordo, e nós todos estamos de acordo, que o exercício do direito de voto é um exercício essencial e fundamental, entre os mais fundamentais do direito de cidadania. Estamos todos de acordo que esse direito de voto deve ser exercido por todos, é esse o nosso desejo, e que todos, e ninguém seja excluído dessa possibilidade. E depois, porque às vezes as soluções em termos da sua implementação prática, seja nas acessibilidades, seja por outras razões, a verdade é que tardamos em conseguir alcançar esses resultados. Eu confesso que sobre esta matéria também sinto alguma frustração, na medida em que nós até temos neste momento uma responsável do Governo que tem esta matéria em mãos e que sabe a importância desta matéria, não tem a menor dúvida que é a primeira a desejar implementar esta aspectos como este, não tenho a menor dúvida. Eu, por mim, tenho também, já tenho dito em várias vezes, que tenho grande expectativa que o facto de termos a oportunidade de ter uma pessoa que sofre na pele esta realidade, isso permita dar passos mais efetivos em muitas áreas e também nesta. Ela própria já terá anunciado que seriam dados passos sobre esta matéria, mas a verdade, sem que consigamos sempre perceber porquê, mas a verdade é que alguns aspectos tardam. Sem prejuízo de reconhecer, como aqui já foi dito, que vamos dando passos, nós não estamos exatamente no mesmo sítio, também já aqui foi dito, e entrando também aqui no ponto deste tema, deste ponto aqui da agenda, que tem a ver com a comunicação, também na comunicação nós temos dado passos, e aqui já foi referido, quer a linguagem gestual, de, por exemplo, os programas da Assembleia da República. Posso dizer, por exemplo, que no meu partido também estamos a dar passos. Muitas vezes queríamos dar mais, mas vamos dando passos. Recordo-me, por exemplo, que a propósito da comunicação a um conjunto alargado de pessoas e entidades que nos ajudaram e que trabalharam connosco no âmbito das propostas deste pacote eleitoral, o partido tinha um procedimento habitual no modo de comunicação eletrónico, que era enviar aqueles jornais eletrónicos, as newsletters, e habitualmente enviava em documento num formato PDF, que é incompatível, por exemplo, para pessoas que tenham deficiência visual. Nós que estávamos a tentar promover um conjunto de iniciativas sobre esta matéria, éramos os primeiros, se isso não tivesse sido chamado a atenção, se, se não tivesse surgido essa questão, éramos os primeiros a, em termos concretos, também falhar nessa questão muito simples da comunicação. Claro que depois há logo outras pessoas que levantam, mas se o documento for em formato aberto, isso pode ser desvirtuado, as pessoas podem... há ali um problema também de segurança... E é verdade que estas questões concretas, às vezes quando lidamos com elas, é no concreto que depois temos a dificuldade em conciliar aquilo que realmente desejamos e depois a sua capacidade de execução. Mas como dizia, alguns passos têm sido dados, também na linguagem gestual, onde temos procurado gradualmente integrar também em momentos de comunicação com a sociedade civil e com militantes. Mas muito há mais a fazer, isso não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida que muitos passos há a dar. Agora, o que me parece é que esta não é uma matéria de divergência, creio que não haverá aqui ninguém que não concorde com a recomendação que está aqui estabelecida para a comunicação com os eleitores. A questão é de saber como é que nós podemos dar passos efetivos da sua implementação, a vários níveis, alargando essas as possibilidades a todo o tipo de comunicação, ou todo o tipo não será possível, não é? Os cartazes na rua não é possível, mas há muitas matérias onde é possível, os programas eleitorais estarem disponíveis em diferentes formatos, alguns dos debates, por exemplo, que são momentos altos do ponto de vista mediático, já têm acontecido terem tradução simultânea, e creio que é a passos como estes que nós, todos nós, nos devemos empenhar, e creio que todos estamos de acordo e desejamos que isso aconteça. Por vezes, e acabando como comecei, por vezes estranhamos é a lentidão e a dificuldade da sua implementação, e não nos resta senão continuar a persistir para que esses problemas sejam contornados, e portanto eu considero que iniciativas como esta são também, até pela sua oportunidade do ano eleitoral em que estamos a tratar, a viver, são iniciativas como estas também que trazem de novo estas preocupações para cima da mesa, e é assim, espero eu também, que sejam, representem oportunidades para dar passos efetivos em frente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Segue-se o seu deputado Jorge Falcato.
Obrigado. Ora, boa tarde. Bom, hoje de manhã já aprendemos que não são pessoas portadoras de ciência, são pessoas com deficiência. Depois aprendemos que não são pessoas com mobilidade reduzida, são pessoas com mobilidade condicionada. Hoje à tarde vamos aprender que não é linguagem gestual. É língua gestual, é uma língua própria, reconhecida na Constituição Portuguesa, né? Tem gramática, tem sintaxe, tem tudo. É uma língua. De maneira que agradeço que, pronto, fique estabelecido. Porque já hoje de manhã já discutisse muito esta questão dos conceitos e da linguagem, de maneira que eu estou a brincar, claro, mas é de realmente aprendermos. Pronto, este painel é sobre a questão da comunicação, mas eu não resisto a referir algumas das questões que foram faladas de manhã. Aliás, também já foram aqui faladas por algumas pessoas, que é a questão da acessibilidade à votação. A acessibilidade à votação começa em casa. Começa por conseguir sair de casa e remetendo só, neste momento, à acessibilidade física. É sair de casa, é ter transporte, é sair do transporte e conseguir chegar à secção de voto, é conseguir subir para a Câmara, como é que se chama aquilo, a Câmara de Voto, é chegar e conseguir escrever na... como é que chama aquilo?
O boletim?
Não, eu tinha aqui escrito, mas não sei. Pronto, a mesinha. E depois é conseguir meter o voto na urna, dependendo das eleições. Não é? Há todo este percurso, que assim, isto é tudo uma cadeia, E a dificuldade da acessibilidade, eu ando a falar da acessibilidade para aí há 30 anos, mas a dificuldade da acessibilidade é que não se pode quebrar a cadeia. Estes elos têm que funcionar todos, senão a pessoa não chega lá, a pessoa não dá. De maneira que aquilo que me faz também confusão, pronto, isto era só para ver que esta cadeia tem que ser toda pensada. Mas depois faz-me confusão porque aqui há 15 anos, eu há bocado estava ali a falar com uma amiga minha, que é a Sandra, que por acaso também colaborou no Manual de Acessibilidade ao Voto da Câmara de Lisboa, foi a responsável, e nós há 15 anos atrás fizemos com uns amigos de uma associação que era a Projetar para Todos, fizemos um levantamento de todas as secções de voto de Lisboa, quase é que cumpriam a lei. Aí éramos rigorosos, não era se conseguia entrar ou não, era quase é que cumpriam a lei. Havia uma secção de voto, cumpria a lei porque era numa tenda. Funcionava numa tenda. De maneira que essa cumpria realmente todos os critérios da lei. E não havia mais nenhuma. Em todas, e percorremos todas as secções de voto de Lisboa. As coisas evoluiu. Agora, o que me faz confusão é que os locais de votação são escolhidos pelos presidentes das câmaras. E porquê é que não escolhem sítios acessíveis? Se a lei dá a possibilidade de escolher espaços privados para se meter em secções de voto, eu não percebo. Sinceramente, como é que se levou 15 anos, ou 20 anos, ou lá o que é, até se começar a... Porquê? Eu tenho uma explicação, é que as pessoas com deficiência são os tais cidadãos invisíveis que não contavam para coisa nenhuma. E, pronto, quer dizer, e sem capacidade de reivindicação, e aí, quer dizer, epá, que se lixem, quer dizer, não chegam, não chegam. Quer dizer. Isto já foi há 13 anos. Já foi há 13 anos que nos prometeram, no tal do ano de 2004, que estaria tudo acessível. Decreto-Lei 123. Estaria tudo acessível em 2004. E nós estamos, 13 anos depois, a discutir se conseguimos chegar às secções de voto todas neste país. Mas isto não admira, porque também levou 18 anos a adaptar à Assembleia da República. Em relação à participação das pessoas com deficiência, em relação à comunicação, e passemos então àquilo que, quando chegar aos 10 minutos, podem cortar.
Mas ainda tem tempo.
Pronto. Em relação à comunicação, quer dizer, primeiro, é preciso que as pessoas com deficiência queiram aceder à comunicação. É preciso que, por um lado, os partidos políticos não desprezem a militância das pessoas com deficiência. Por outro lado, é preciso que as pessoas com deficiência tenham a informação necessária a terem vontade de participar politicamente. E devo dizer que a militância política de uma pessoa com deficiência é complicada, porque os partidos realmente não estão, tal como a sociedade, os partidos são um reflexo da sociedade, e não estão preparados para aceitar a militância das pessoas com deficiência. Mas devo dizer, por exemplo, neste momento, que o Bloco de Esquerda vai ter um cabeça de lista em cadeira de rodas em Vila Real de Trás-os-Montes, às autárquicas. Neste momento, já há a acessibilidade para haver um assistente pessoal que vai acompanhar esta pessoa durante toda a campanha eleitoral, pago pelo partido. Agora, isto não se passa generalizadamente. E eu sei que a minha militância política custa muito mais do que a militância de outra pessoa qualquer, que consiga mexer-se bem, falar bem, ver bem. Maneira que é preciso também pensarmos nisto. E depois, quando começamos a falar da comunicação, aí... vamos ver... Imaginem que as eleições todas, toda a comunicação era falada em francês. Epá, isto para uma batelada de gente que aprendeu francês não era problema nenhum. Mas havia uma série de gente que não conseguia perceber peva da campanha. Isto é o que se passa com os surdos. Isto é o que se passa com os surdos. Quer dizer, a comunicação em português, falado, oral, não é problema nenhum para uma batelada de gente. Agora, há gente para quem isto não serve. Quer dizer, aqui é um problema de comunicação e é um problema de língua. É um problema de a pessoa perceber ou não. Quer dizer, agora, imaginemos que a comunicação era toda em servo-croata. Estávamos todos um bocadinho aflitos. E era a comunidade toda, tal como a comunidade surda toda, não consegue perceber aquela a comunicação oral. De maneira que é uma questão que, por exemplo, no Bloco de Esquerda, eu penso que foi o único, não sei se... Eu não queria estar aqui a fazer política partidária, não me apetece muito, mas pronto, é um exemplo. O Bloco de Esquerda, nas eleições legislativas passadas, fez o programa eleitoral todo em língua gestual, de maneira que se pudesse passar. Porque há uma coisa que normalmente as pessoas não percebem, é que o português é a segunda língua dos surdos. A literacia em português, muitas vezes, é muito má, e o passar a mensagem ao surdo em português escrito é muitas vezes não passar a mensagem. De maneira que, e como há bocado de manhã se falou, há dois registros que também é necessário considerar, que é haver a necessidade do surdo que faz uma comunicação em língua gestual corrente e outro que pode ter uma comunicação em língua gestual mais deficiente e que necessita da leitura do português. De maneira que toda a comunicação tem que ser em língua gestual e legendagem para que haja realmente uma efetiva comunicação com a comunidade surda. O Braille e o voto com a máscara em Braille. Eu também me parece que é uma solução que à primeira vista é simpática, mas que se formos ver... Pronto, é simpática e é efetiva para uma minoria da comunidade cega, que é aquela que consegue ler Braille. Eu não sei qual é a percentagem de pessoas cegas que conseguem ler Braille, mas é um facto, aqui há uns anos diziam-me que era muito pequena, e é um facto que cada vez é menor, porque com, neste momento, os softwares de leitura de ecrã e tal, se quer, com os computadores, cada vez se está a usar menos o Braille. De maneira que não me parece que seja uma solução de futuro. Eu há bocado fui aqui fazer uma busca no meu telemóvel rápida do número de pessoas que liam Braille e apanhei uma notícia de 2008 da ACAPO que dizia que nos Açores, por exemplo, havia 20 cegos que liam Braille. De maneira que eu não sei se esta solução é muito realmente efetiva, se não temos que pensar exatamente na questão do voto eletrónico. Pronto, um último ponto que eu acho que é muito importante, que tem a ver com a linguagem fácil. A linguagem fácil e o direito de voto das pessoas com deficiência intelectual. Vamos lá ver, não se pode retirar o direito de voto a ninguém. Tenha deficiência intelectual ou não tenha, não se pode retirar o direito de voto a ninguém. A não ser que esteja... seja um corrupto que esteja com os direitos civis suspensos e a participação política impedida por causa de ser um corrupto. Não se pode. Não se pode fazer uma coisa que é, quanto a mim, ridícula, que é unicamente às pessoas com deficiência intelectual que se exige uma certificação para poderem votar. Só as pessoas com deficiência intelectual é que se pergunta se podem, se estão capacitados para votar. Há pouco o professor Rogério Cação dizia uma coisa que eu acho que tem toda a razão, que o voto só é voto consciente se as pessoas tiverem informação, se tiverem consciência daquilo que estão a fazer. Tem toda a razão. Agora, vamos a ver quantas pessoas é que têm consciência daquilo que estão a fazer quando votam. Quantas pessoas é que conhecem os programas dos partidos? Não são as pessoas com deficiência intelectual que não conhecem os programas de partidos. Eu estou convencido que a esmagadora maioria das pessoas que votam não conhecem os programas dos partidos. Agora, E porquê retirar uma pessoa que, quer dizer, quantas pessoas que não têm deficiência intelectual nenhuma votam porque acham piada aquela pessoa? Porque acham, a comunidade há bocado se dizia, porque tem um belo penteado. Ou que fala bem. Se a pessoa com deficiência intelectual votar pela mesma razão, não pode votar? Não percebo.
Muito obrigado. Peço desculpa ter abreviado um pouco, mas tentamos cumprir o tempo. Agora a seguir o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado. Muito boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, também queria saudar a Comissão Nacional de Eleições e todas as instituições associadas ao evento de hoje, cuja importância é fundamental, tendo em conta o que também já foi dito, ou seja, muito que se avançou aos últimos anos na melhoria da qualidade dos procedimentos eleitorais, da realização dos procedimentos eleitorais, da reunião de condições para que todos, em condições de igualdade, possam exercer o seu direito de voto, mas naturalmente também para continuar a diagnosticar um conjunto de problemas antigos, alguns, e outros que se vão colocando como desafios novos. Eu gostaria de me centrar no tema do painel, mas ainda assim gostava de fazer duas ou três observações mais genéricas, precisamente sobre questões que também já foram abordadas e que se prendem também com as recomendações. E em particular com duas ou três coisas, e que se não levarem a mal coloco um outro chapéu muito provisoriamente, que é o chapéu de Presidente de Junta de Freguesia e de responsável pela identificação dos locais de voto, precisamente. E portanto, das primeiras experiências que tivemos, e é logo a primeira experiência que se tem, ainda antes de ser Presidente de Junta de Freguesia, mas no momento antes de ser eleito, que é acompanhar o ato eleitoral de forma particularmente intensa, e de facto, para uma freguesia que é a maior da cidade de Lisboa, que é a Freguesia do Lumiar, 38 mil eleitores votavam num único sítio, numa mesma escola, e uma mesma escola secundária que efetivamente não tinha elevadores para assegurar o primeiro andar, e que significava não só uma pressão muito significativa dos eleitores, todos concentrados num único local, como a colocação, necessariamente pela força da concentração das assembleias de voto, de eleitores a ter que votar nos primeiros andares. E a solução que até aqui era encontrada era ter presente uma ambulância dos bombeiros, e se necessário, ou uma ambulância aos bombeiros, e se necessário fosse, eles fariam o auxílio e transportariam as pessoas ao primeiro andar que quisessem votar. Portanto, esta era a solução que era desenhada como supostamente adequada para resolver o problema. Naturalmente, o problema com o qual nos deparamos na identificação dos locais para votar é precisamente algo que já foi dito por vários oradores, já o Alcate referiu agora mesmo, que é o cumprimento que já devia ter tido lugar da legislação sobre acessibilidades, à partida, resolver-nos-ia o problema. Porque todas as instituições públicas, os locais privilegiados para fazer a escolha das assembleias eleitorais, à partida deviam ter que estar já elas próprias apetrechadas e, portanto, naturalmente, se fosse uma escola, que é o mais óbvio, à partida das escolas, desde logo têm que reunir estas condições. Efetivamente, não é ainda assim e, portanto, as autarquias locais devem procurar este esforço. E, portanto, queria deixar também o meu testemunho, porque das primeiras coisas que fizemos foi, por um lado, descentralizar as assembleias de voto para tornar mais ágil o procedimento e para que em três locais distintos se votasse, mas ao fazer-se isso, naturalmente também se torna possível identificar pelo menos uma coisa que resolve o problema. Se temos menos eleitores num determinado espaço, garantimos com maior probabilidade que todos os procedimentos eleitorais podem decorrer no resto do chão. E ao fazer este exercício, claro que depois podemos ter outros problemas, outras barreiras arquitetónicas, rampas, outras realidades, mas à partida o grau e a escala do problema diminui substancialmente. Claro está, felizmente, não só temos escolas que têm condições para reunir todas no resto do chão, como para além disso ainda muitas estão apetrechadas com o elevador e, portanto, grande parte dos problemas fica resolvido. Mas estamos a falar, apesar de tudo, da cidade de Lisboa, estamos a falar de locais em que o processo de reconversão do parque escolar já teve lugar, mas se olharmos para o resto do país, efetivamente a maior dificuldade acaba por ser em sítios em que a pressão é menor, porque o número de cidadãos que carece de garantia de adaptação do espaço do local de voto é menor também e, portanto, aí sim, digamos, o silenciar do cidadão que não consegue aceder à Assembleia de Voto é muito mais dramático e muito mais preciso. Não estou a dizer que também não ocorra nos grandes centros urbanos, longe disso, mas efetivamente a dimensão do problema cria uma pressão adicional que, infelizmente, noutros locais, efetivamente, não existe. Mas, como dizia, queria-me centrar-me, essencialmente, no tema do painel, a questão da transmissão da informação. Eu acho que queria focar, essencialmente, quatro pontos, mas começava por um aspecto transversal, que é um pouco a ideia de uma falta de visão integrada quanto a esta matéria da comunicação. Eu acho que todos fomos dando exemplos daquilo que são práticas que os nossos partidos ou as nossas ações ao realizar uma campanha vão adotando. Também já fui diretor de uma campanha de âmbito nacional, portanto, sei de muitos dos problemas que se colocam e das questões práticas que se colocam, porque, efetivamente, não é simples ter a logística suficiente para conseguir responder em vários momentos e em várias escalas de intervenção a todos estes problemas, mas eu diria que essencialmente temos quatro questões que gostaria de focar. Uma primeira, relativa aos meios tradicionais. porque a própria realidade das campanhas eleitorais e da transmissão da informação sobre campanhas e sobre a mensagem política tem evoluído. E hoje não fazemos campanhas como fazíamos há 10, ou aliás, em alguns casos, não fazemos como fazíamos há 5, portanto não fazíamos como há 10 ou há 20 anos. E ainda coabitam e convivem meios de fazer campanha eleitoral que lançam os desafios clássicos antigos. Coisas como, por exemplo, desde logo, a impressão dos programas, o programa físico, portanto a distribuição do programa continua a ser um meio privilegiado de intervenção e de interação, e os problemas já foram referidos pelos oradores anteriores, naturalmente colocam um conjunto de dificuldades quanto à possibilidade de ter materiais específicos e próprios capazes de dar as respostas às pessoas que, para as quais, obviamente, não é suficiente ter a impressão de um programa e para as quais a resposta tem de ser outra. Mas, até se olharmos por outros aspectos, verificamos que toda a logística e toda a organização de uma campanha levanta inúmeros desafios. Os locais onde se realizam os eventos. Está garantida a acessibilidade para um comício que se realize num cineteatro? É garantido, tendo em conta que já sabemos que os espaços públicos não reúnem os requisitos de acessibilidade, é garantido que todas as pessoas que querem assistir ao comício o conseguem fazer? Ou que todos os oradores que vão usar da palavra no comício o conseguem fazer? E, portanto, há condições técnicas em todos os locais selecionados ou selecionáveis, às vezes em pequenos meios, em que se realiza uma campanha para conseguir reunir estes critérios? Quando se planeia, quando se faz o plano de uma arruada ou de uma distribuição na rua, o percurso selecionado tem em conta as necessidades quer de candidatos que acompanhem, quer de pessoas, cidadãos que queiram estar presentes, militantes, simpatizantes, outros aderentes à causa que possam fazer esse acompanhamento? Ou isto não significa que, na prática, esta ausência de atenção muito provavelmente vai dificultar muito substancialmente o processo também de porta a porta, de contacto direto, de contacto imediato com o eleitor, que é também uma parcela muito importante desta atividade. E ainda, e terminava com este aspecto ainda tradicional, porque infelizmente ou infelizmente, não sei, mas a televisão já é também um meio tradicional. E a televisão, sendo certo que consegue resolver muitas das dificuldades que se podem colocar em relação a outros meios, seja através da legendagem em relação a um determinado público-alvo, seja com o recurso à língua gestual. Portanto, há vários caminhos possíveis através dos quais a televisão consegue dar um conjunto de respostas, mas cada vez mais o tempo de antena é um meio, não digo obsoleto, mas a tornar-se mais obsoleto face à concorrência do cabo, face aos locais onde passa. Portanto, o tempo de antena, propriamente dito, não é a televisão, não são os 5 ou 10 minutos de cada telejornal, mas o tempo de antena clássico, antigo, esse, efetivamente, cada vez é um meio menos interessante porque, e agora passava para o meu segundo ponto, estamos a migrar para novas plataformas. Ora, as novas plataformas, se por um lado, como já foi dito, podem oferecer algumas respostas e podem, de facto, permitir, através da evolução tecnológica, resolver alguns problemas, também estão longe de conseguir dar as respostas todas. Cada vez mais o recurso ao Facebook ou ao Twitter ou a sites são canais privilegiados de transmissão de informação, mas, como se sabe, também aí não é qualquer site, não é qualquer Facebook, não é qualquer equipamento que permita a leitura adequada para todos ou com um grau universalizável de transmissão da mensagem. Portanto, mesmo os novos meios e os novos suportes, se é certo que vêm resolver alguns dos problemas que tínhamos anteriormente, causam outros problemas novos, para os quais muitas vezes até, curiosamente, estão menos vocacionadas as pessoas que gerem campanhas do que em relação aos meios clássicos. Porque em relação aos meios clássicos, eventualmente, pode ser mais evidente. Mas, não há um bocadinho de ideia, bem, meios tecnológicos, é uma solução, é uma plataforma, resolve-nos o problema. Mas basta que o site não esteja adaptado em termos cumprindo os critérios de exigência máxima no que respeita à legislação sobre a acessibilidade, de facto, deparamos também com um problema. Portanto, este é o segundo aspecto. O terceiro tem também a ver com a mensagem. Sei que não é propriamente o tema do painel, o que estamos a discutir é como é que transmitimos a informação, mas eu penso também que a forma não se deve dissociar também da importância do conteúdo e daquilo que numa campanha é colocado nos programas políticos, e portanto isso é uma discussão de outra natureza que não é exatamente a deste painel, mas acho que não podemos dissociar uma coisa da outra, porque é fantástico arranjarmos meios e estarmos a investir para transmitir informação, mas também não estamos a dizer que as pessoas com deficiência, a única coisa que querem saber é do que respeita diretamente a este aspecto de identitário. Obviamente, todo o programa lhes interessa, mas depois, aspectos fundamentais não estão presentes, portanto, também isso deve levar a que os partidos, as candidaturas, o que seja, reflitam também sobre como têm que atender ao facto da sua mensagem ter que ser universal e ter que abranger, efetivamente, todos os cidadãos e todas as cidadãs. E terminava com o aspecto que, sendo complementar a estes, ou sendo um quarto ponto em relação a estes, no fundo é o elemento, é o desbloqueador em relação a todos estes, que tem a ver com o financiamento. Ou seja, todas estas coisas que eu enunciei até aqui têm um custo. E tem um custo acrescido. E tem um custo acrescido porque, obviamente, há menos economias de escala do que em relação à produção de outros meios, há uma necessidade de adaptação de mentalidades por um lado, mas também, obviamente, há custos associados a tudo isto e, efetivamente, penso que nunca refletimos e nunca fizemos esta reflexão ao nível da lei do financiamento dos partidos e, em particular, da lei do financiamento das campanhas, quanto à eventual necessidade de criar mecanismos de obrigatoriedade de alocação de algum daquele financiamento, precisamente para assegurar que estes meios são meios que estão acessíveis a todos. Porque todos já temos vindo a fazer o debate e, gradualmente, vamos restringindo do recurso a cartazes e outdoors, cuja eficiência é, enfim, discutível. Eu também já fui diretor de uma campanha em que uma das coisas que discutia era, bom, o candidato precisa de mais notoriedade, portanto, se calhar, efetivamente, precisamos de um autor. Mas um autor também só responde a determinado conjunto de cidadãos, não responde a outros, depende dos locais, portanto, é muito discutível. Mas há um consenso alargado e que vem crescendo no sentido em que o autor é, eventualmente, um elemento dispensável. E se já colocamos restrições na lei quanto à utilização de um determinado meio, porque estamos a reconhecer que ou é sumptuário, ou é pouco eficiente, ou é digamos, pouco preciso, se calhar devíamos fazer a reflexão inversa e deixava esta sugestão, enfim, que é uma sugestão individual, não estou a falar no nome do PS, porque, mas enfim, é uma reflexão para todos, mas eu acho que devemos fazê-la e acho que é uma das coisas positivas que aqui podia saber, se não deveria haver uma obrigatoriedade de algum do financiamento ter necessariamente que ser direcionado à garantia de que os meios de campanha, os meios de informação e os suportes de informação garantam efetivamente que eles são acessíveis a todos os cidadãos e a todas as cidadãs, porque não é o facto, não será a escala, naturalmente, isto depois para os partidos de menor dimensão pode ser mais penalizador do que para os de maior dimensão, uma vez que podem realizar economias de escala uns que os outros não podem. Obviamente há um grau de complexidade muito significativo, mas se não encararmos o facto de estas garantias, esta garantia de direitos das pessoas ter um custo e termos estado disponíveis para pagá-lo, isto significar alocar melhor os recursos que são colocados nas campanhas eleitorais, enfim, teremos muita discussão produtiva, chegaremos a conclusões, estaremos todos de acordo, muita retórica, mas depois na prática quanto tempo demorará a que a mudança efetivamente se traduza e, portanto, eu penso que se alguma coisa é importante também, não quero monetarizar isto em excesso, mas a questão dos recursos necessários para tudo isto é igualmente fundamental. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para concluirmos esta ronda inicial, a Sra. Deputada Sandra Pereira.
Muito obrigada a todos. Antes de mais, eu quero cumprimentar a Comissão Nacional de Eleições e todas as instituições que estão envolvidas na organização desta conferência, sobretudo pela pertinência do tema e da sua atualidade. E quero também agradecer o convite para o grupo parlamentar estar aqui e dar o seu contributo, sendo certo que o contributo que nós iremos receber será muito maior do que aquele que eventualmente podemos dar. Não estive aqui presente, mas a nossa assessoria acompanhou os vossos trabalhos e também já nos fizeram o input do que aqui se passou. Portanto, isso para nós e até para o nosso trabalho legislativo e nesta casa é muito importante e estaremos atentos e a acompanhar. Portanto, muito obrigada a todos e boa tarde. E eu queria dizer que já passaram 8 anos sobre a ratificação por parte do Estado português da Convenção das Nações Unidas exatamente sobre os direitos das pessoas com deficiência e esta Convenção veio impor-nos a nós como sociedade o dever coletivo de garantir às pessoas com deficiência ou incapacidade a plena fruição, não podemos esquecer isto, a plena fruição de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais exatamente na mesma medida que os demais cidadãos. E é disto que se trata. Para o grupo parlamentar do PSD, esta temática, a plena inclusão das pessoas com deficiência, é um compromisso programático que nós entendemos que está acima do combate político e é assim que eu vou aqui falar. Eu tinha aqui digamos assim, uma intervenção mais ou menos preparada, mas depois de algumas coisas que eu vi aqui, entendi que vou fugir aqui ao que tenho e vou falar daquilo que, respondendo a algumas coisas que aqui foram ditas e refletindo aqui sobre algumas questões que me parecem importantes. Falou-se aqui das acessibilidades aos locais de voto. É verdade. Eu, e no meu concelho, e por todo o país será assim, o meu concelho é um concelho urbano, portanto, tendencialmente será muito pior nos outros sítios. Verificamos que a acessibilidade é absolutamente reduzida, pese embora a Comissão Nacional de Eleições tenha emanado orientações e diretrizes para que se minorize esse constrangimento. Mas aquilo que verificamos é que isso existe. Mas aquilo com que eu me deparo, todas as pessoas falaram aqui disto, todos os meus antecessores, mas aquilo que eu me deparo, e sem querer fazer acusações políticas, até porque nisso também o meu partido tem responsabilidade, temos todos, a lei das acessibilidades, se tivesse sido cumprida ou se fosse sendo cumprida, certamente que estes constrangimentos hoje não existiriam ou pelo menos estariam muito mais diminuídos. Esta é uma questão. Temos uma lei com 10 anos que ficou muito aquém daquilo que seria desejável, mas sobretudo ficou muito aquém daquilo que seria possível, porque teria sido possível fazer mais e não fizemos. E falar de eleições acessíveis é falar de uma sociedade acessível, portanto isto é muito mais do que as meras eleições, isto é uma questão programática que envolverá e terá que orientar toda a sociedade. Eu costumo dizer isto, já disse várias vezes, que foi preciso que o deputado Jorge Falcato do Bloco de Esquerda fosse eleito para que, de facto, a Casa da Democracia, a Casa onde se fazem leis, a Assembleia da República, se adequasse para que ele tivesse plena fruição e acessibilidade a todos os sítios do Parlamento. E isto é paradigmático, que nós funcionamos por reação e não deveria ser assim. Deveríamos funcionar e trabalhar à cautela e por prevenção. E portanto a mim parece-me que e a sua recente eleição também transformou o Parlamento e também tornou colocou estes temas muito no debate político e isto merece claramente uma reflexão maior. Depois eu gostaria de dizer que por acaso numas eleições legislativas em Odivelas, que é o meu concelho, em 2001 eu creio que nós fomos o primeiro partido político, não interessa, mas fomos os primeiros a apresentar um programa eleitoral em Braille. Na altura isso foi muito falado e tivemos essa preocupação e fizemos, isso naturalmente me engrandece, não é? Ter colaborado com isso. Aquilo que se coloca, e eu acho que o desafio que se coloca é sobretudo um desafio legislativo, porque todas estas discussões são tidas nos documentos internacionais. Há inúmeras orientações que nos dizem aquilo que temos que fazer, que estão elencadas até. Há relatórios de avaliação sobre o que o Estado português tem produzido e tem feito e que progressos tem feito. Portanto, o desafio é muito aqui, nesta casa, nós todos. E esta matéria tem sido, das poucas, uma matéria de absoluta convergência, mas que ainda não conseguimos transformar essa convergência numa ação concreta e efetiva, mas eu espero e acredito que o vamos conseguir fazer. Relativamente à comunicação, os partidos, na sua comunicação, e nós sentimos isso, o Pedro Delgado Alves falou, e bem, até a reformulação e a organização das campanhas eleitorais e com o que isso mexe, e sobretudo os custos e não só, a maneira diferente de fazer, à qual não estamos habituados a fazer, e daí também ser muito importante a participação das organizações representativas das pessoas com deficiência e incapacidade, porque nós não conseguimos olhar o mundo da mesma forma, assumindo os constrangimentos que essas pessoas têm. Nós precisamos desse input e precisamos das pessoas cá dentro a colaborarem connosco, isso sem dúvida. E eu queria dizer que os partidos políticos vivem também na sua e na passagem da sua mensagem, estão reféns, não quero dizer reféns no aspecto negativo, mas estão dependentes também dos órgãos de comunicação social para a sua comunicação. Portanto, também passa uma reflexão por aqui, os órgãos de comunicação social também têm uma responsabilidade em fazer passar a sua mensagem e através da sua a nossa, o mais generalista possível e acessível. Isso também tem a ver com legislação que se possa produzir nesta casa. E depois queria só, para terminar, e sem fazer acusação política, até porque tenho pela senhora Secretária de Estado e registo uma grande vontade de trabalhar nestas áreas, mas recentemente terá dito que as próximas eleições de 2017 já seriam umas eleições absolutamente acessíveis, pelo menos no que responderia às assembleias de voto ou eletrónicas. Há uma notícia recente, 6 ou 7 meses sobre isso. E de facto vamos chegar a 2017 às eleições autárquicas e isso não aconteceu. E não terá sido, certamente, por falta de vontade da senhora Secretária de Estado. Isto mexe naturalmente com muita coisa, com mexer-se em muita legislação e às vezes não é a vontade política não se consegue impor à burocracia e à dificuldade que é de mexer em questões e em legislação que está muito enraizada e que perpassa o nosso ordenamento jurídico. Portanto, eu sei que não basta, que nós temos que passar de palavras às ações, mas a mim parece-me que o desafio, sobretudo, está tudo identificado, é um desafio legislativo. É fazer legislação, é fazer boa legislação, sobretudo com a participação de associações representativas das pessoas com deficiência e, sobretudo, fazer cumprir essa legislação, porque nós até temos legislação. Nós temos legislação interessantíssima, cotas na administração pública, cotas nas empresas privadas e que, infelizmente, não é cumprida. Portanto, boa legislação e fazê-la cumprir. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos então agora dar início às intervenções da plateia. Naturalmente têm liberdade para dizer o que entenderem, mas eu atrever-me a lançar-vos um desafio, que é, enfim, têm aqui à vossa frente aquela entidade abstrata que é o legislador, digam o que é necessário. Vamos então passar. Eu vejo mal, portanto não vejo as mãos no ar, mas eu peço que quem fizer circular o microfone que faça circular por ordem.
Boa tarde, Rodrigo Santos. Eu já tinha ameaçado os presentes na sessão da manhã que iria intervir nesta sessão e, por isso, não posso também deixar de o fazer, até porque já tinha manifestado o meu interesse. Começo a minha intervenção por saudar tanto o moderador como os representantes dos 6 grupos parlamentares presentes. Se eu ainda sei fazer contas, se não souber fazer contas, ainda poderei chegar a outros altos cargos. Mas, efetivamente, a minha intervenção começa justamente centrando-nos aqui no tema e centrando-nos numa necessidade que muitos dos representantes que aqui estiveram a intervir ao longo destes minutos mostraram. E que foi, efetivamente, a necessidade de, no âmbito do seu tema, aproveitar para frisar um ou outro aspecto dos temas da manhã. Esta é a primeira recomendação. Nós estivemos hoje a realizar aqui esta conferência, ainda estamos e estaremos durante os próximos tempos. Há muito tempo que vem havendo um grupo de trabalho que engloba a Comissão Nacional de Eleições, Instituto Nacional para a Reabilitação, organizações não governamentais representativas das pessoas com deficiência, porque a matéria é acessibilidade e porque a matéria são eleições. E o meu primeiro questionamento tem a ver com isto. É certo que este tema é importante e é particularmente importante para as pessoas com deficiência, mas como já foi aqui dito, este é um tema de cidadania. E todos os temas de cidadania dizem respeito a todas as pessoas com deficiência. Quando esta casa, e aproveitando a dica do senhor moderador, quando temos aqui o legislador à frente, quando esta casa legisla sobre pessoas, legisla também sobre pessoas com deficiência. E é por isso fundamental, e este é um desafio para o legislador, mas também um desafio para as pessoas com deficiência e para as suas organizações representativas, é fundamental o maior envolvimento transversal destas instituições e associações e através delas de todas as pessoas com deficiência em todo o processo legislativo que diz respeito às pessoas. Não é um sonho, não é uma utopia. É que a participação das pessoas com deficiência não é apenas a possibilidade delas participarem. É a possibilidade de a sociedade ser efetivamente uma sociedade de cidadania plena. É a possibilidade de qualquer pessoa, independentemente da sua limitação ou não, ser cidadão. E para isso, e também por isso, é que, consagrando o princípio nada sobre nós sem nós, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência consagrou como fundamental o envolvimento ativo das pessoas com deficiência através das suas organizações representativas em todas as matérias que lhes digam respeito. Ora, se os seus direitos são direitos humanos, e se abrangem da educação à cultura, à cidadania, à circulação na via pública, a milhentos outros, às transações bancárias, a milhentos outros aspectos, às simples relações de consumo, a tantas e tantas coisas, este envolvimento tem que ser transversal. E a Assembleia da República, fonte por excelência e sede por excelência do poder legislativo, tem esta possibilidade e sempre a teve. No âmbito das consultas, quando os processos descem à comissão, e também os próprios partidos políticos, representados na Assembleia através dos seus grupos parlamentares, têm essa missão, no âmbito do desenho dos seus programas, da auscultação direta, não de uma ou outra pessoa com deficiência que por acaso alguém conhece, ou que por acaso é militante de um partido, ou que por acaso se envolve, mas de uma escuta ativa das organizações não-governamentais de pessoas com deficiência, que efetivamente sejam representativas da vontade destas pessoas. Este é, parece-me, um dos principais desafios. O Sr. Moderador dizia no início...
Vou-lhe pedir para se abreviar,
eu sei. Dizia no início que é salutar e cada vez mais assistimos à participação na vida cívica e política das pessoas com deficiência, com as suas naturais limitações. Todos nós temos naturais limitações. Muitos dos senhores deputados que aqui estão, se forem aprovar um projeto de lei sobre física quântica, não se sentirão à vontade para elaborar sobre ele. E para isso recorrerão a quem sabe efetivamente da matéria. E isto faz-se em todos os aspectos. No planeamento da mensagem política, no planeamento da dimensão da difusão da mensagem política, no planeamento da intervenção cívica e, a esse nível, é sem dúvida um bom princípio que a conferência que estamos aqui a ter hoje, não seja hoje porque estamos em ano de eleições, seja um ponto de partida para uma efetiva viragem que já foi começada a ser feita, mas que depende, acima de tudo, de todos nós, enquanto sociedade, mesmo sem leis, sobretudo com convicções e com cidadania, disse.
Muito obrigado. Não, estava aqui deste lado.
Estava, não, estava a primeira Sandra. Ah, não, Aeroba Milk.
Não sei se posso avançar. Boa tarde a todos. Para quem me vê e para quem não me vê, vou-me apresentar. Sou surdo e vou falar em língua gestual portuguesa. Tenho aqui uma intérprete que fará a interpretação. Eu sou Amílcar Moraes, sou vice-presidente da Federação Portuguesa das Associações de Surdos. Estive aqui presente ao longo do dia para esta conferência sobre eleições acessíveis, porque efetivamente existem muitas pessoas surdas que nos têm chamado a atenção em relação a muitas questões, e é importante que os partidos e os grupos parlamentares reflitam sobre estas questões e sobre, nomeadamente, a percentagem de abstenção. Nesta percentagem de abstenção de voto, que muitas vezes se tenta fazer com que não aconteça, mas é importante saberem que nessa abstenção existem muitas pessoas surdas e tem que ver com a informação, a passagem da informação, a passagem da comunicação. Como hoje de manhã o meu colega Rui Pinheiro falou da importância da legendagem em língua portuguesa e da interpretação em língua gestual portuguesa em simultâneo, nós sabemos que agora, nas últimas eleições, houve, nomeadamente em tempos de antena, alguns partidos políticos colocaram a pequena janelinha da interpretação em língua gestual portuguesa, nomeadamente aconteceu nos diversos canais, RTP, SIC, TVI, que continuam com aquela janela de interpretação muito pequena e que, como o Rui Pinheiro referiu, muitas pessoas surdas acabam por não ter interesse em ver devido ao tamanho da janela. Sabemos muitas vezes que agora, com os novos meios, a internet, a televisão e com estas sondagens que se fazem em relação às campanhas eleitorais, falta, e é importante perceber a percentagem de pessoas que acedem a essa informação. As sondagens são feitas muitas vezes via telefone, portanto elas não têm em conta as pessoas surdas, porque as pessoas surdas não atendem o telefone, não falam ao telefone via oralmente, nem via auditivamente, e portanto é importante que para o futuro se pense neste acesso também que contemple a língua gestual portuguesa e contemple o português legendado. E, portanto, nós sabemos que muitas pessoas deixam de participar nos atos cívicos ou então passam a participar em alguns partidos políticos devido a terem essa acessibilidade, como tem acontecido com o Bloco de Esquerda. Portanto, muitas iniciativas que o Bloco de Esquerda tem apresentado têm colocado a língua gestual portuguesa, nomeadamente nas suas campanhas, nomeadamente a legendagem, estão pessoas surdas ao lado, e isso faz com que as pessoas votem nesses partidos políticos devido a essas situações. Isso tem acontecido e nota-se muito este aumento, nomeadamente em relação a este partido político, a este grupo parlamentar, devido a essa questão. Portanto, é importante que todos os outros pensem. Portanto, pensem num exemplo que um partido dá e que pode dar a todos os outros. Também, eu queria dizer que, do futuro, é importante evitar esta questão que acontece muitas vezes, em que um determinado partido político e o outro determinado partido político, imaginemos o A e o B, e em que colocam o mesmo intérprete de língua gestual-portuguesa. Eu considero que se deve separar e não se deve utilizar o mesmo intérprete de língua gestual-portuguesa para campanhas de outros partidos, porque muitas vezes os surdos veem o mesmo intérprete nestas cores políticas diferentes e isso causa muita confusão às pessoas surdas e, portanto, para mim, em termos pessoais, deve-se evitar. Não deve ser sempre o mesmo intérprete a acompanhar vários partidos políticos. Por outro lado, também, na informação via internet, via panfletos, deve-se toda ela ser tornada acessível, porque muitas vezes, quando chega a altura da preparação da campanha, das campanhas, muitas vezes aquilo que é colocado via internet tem sempre a mesma informação, não há uma inovação na informação. Palavras técnicas, palavras políticas muito elaboradas que as pessoas não conseguem aceder, como se tem falado aqui ao longo do dia, a importância da linguagem fácil. Falou-se em relação à chamada deficiência intelectual, mas também para todas as pessoas que não têm acesso à leitura ou que não têm essa vantagem na leitura, ou para pessoas estrangeiras que estão em Portugal, nomeadamente chineses, portanto, pessoas que têm outra língua como o mandarim, portanto, é importante também poderem aceder à comunicação que é feita cá no país onde estão. Por outro lado, agora em relação...
Vou pedir para abreviar, se faz favor.
Sim. Queria só chamar a atenção só para mais uma questão em relação aqui ao Partido Ecologista aos Verdes, em relação àquilo que foi referido da questão da colocação de intérpretes de língua gestual portuguesa no canal Parlamento. Isso tem acontecido efetivamente, mas nós queremos pedir que do futuro, aqui nesta casa, na Assembleia da República, houvesse mais intérpretes de língua gestual portuguesa, porque, por exemplo, uma pessoa surda que quer se dirigir a um determinado partido político, a um determinado grupo parlamentar, quer ter uma reunião com esse partido, não tem acesso aos intérpretes que aqui estão, porque estes intérpretes estão apenas para o canal Parlamento. E é importante que todos os eventos que estejam e que sejam contemplados aqui na Assembleia da República tenhamos a possibilidade de ter os intérpretes que aqui estão na Assembleia da República. Pedia que houvesse mais intérpretes de língua gestual portuguesa e era apenas isso. Muito obrigado.
Muito obrigado.
E peço desculpa por ter-me alongado no tempo.
Ainda tínhamos mais duas pessoas, penso eu, nesta ronda inicial de pedidos de intervenção. Pedia para fazerem chegar o microfone.
Boa tarde. Eu vou ser breve. O meu nome é Sandra Marques, venho da FENACERCI. Hoje, realmente, nós tivemos hoje o dia inteiro a aprender coisas. E eu vou lançar mais uma. Vamos começar a falar da acessibilidade cognitiva. Nós sempre que falamos em acessibilidade, focamos na acessibilidade física. E esquecemos que existe um número enorme de pessoas, porque não estamos a falar só das pessoas com deficiência intelectual, que têm dificuldades de acesso, em termos cognitivos, àquilo que é a linguagem e a mensagem política. E, logo, têm dificuldades ao nível da participação no processo. Como disse o representante da Associação das Federações das Associações de Surdos, realmente é verdade. A linguagem fácil não serve apenas às pessoas com deficiência intelectual, serve um número muito, 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 muito superior de pessoas que têm dificuldades em perceber aquilo que é a mensagem em termos escritos e em termos orais, da forma como é passada. Eu achei engraçado falar-se que foi só ao fim de... não sei quantos anos é que a Assembleia da República finalmente se tornou num local acessível a pessoas com mobilidade condicionada. Eu gostava de vos perguntar o que é que vocês acham que aconteceria se nós tivéssemos alguém eleito para deputado com uma deficiência intelectual. Como é que vocês adaptariam aquilo que se passa na vossa casa? Que adaptações é que seriam necessárias? Porque só aí, só nessa altura, é que nós realmente vamos poder começar a falar de acessibilidade total a todas as pessoas, independentemente do seu nível de capacidade ou de incapacidade. Obrigada.
Muito obrigado. Penso que temos mais um pedido, pelo menos.
Ora, muito boa tarde a todos. Tomé Coelho, Presidente da Direção Nacional da ACAPO. Em primeiro lugar, queria cumprimentar os senhores representantes dos diversos grupos parlamentares aqui presentes. Eu compreendo perfeitamente que há muito trabalho a fazer e que não é possível as pessoas estarem presentes, mas penso que se talvez fosse importante, e deixava aqui este reparo, que alguém dos respectivos partidos pudesse acompanhar, digamos, um evento desta natureza em permanência. Porque é verdade que, portanto, finalmente parece que começamos a ter alguma sensibilidade dos partidos, ou pelo menos dos representantes dos partidos, para esta problemática. Mas eu receio que, terminada esta conferência, depois tudo caia no esquecimento e as coisas não avancem. Pela parte que diz respeito à CAP, posso lhes garantir que, se as coisas não evoluírem, nós iremos ter convosco, e desculpem utilizar a expressão, ir-vos-emos incomodar até ao ponto em que consigamos ver tisados aquilo que dizia o meu amigo Rodrigo Santos, direito de cidadania, porque é efetivamente disso que se trata. Gostei de ouvir o senhor representante, senhor deputado Pedro Delgado Alves, dizer que talvez seja importante que se comece a pensar em destinar, portanto, uma verba para a comunicação, portanto, dos partidos, portanto, orientada para a comunicação acessível a pessoas com deficiência. Eu, pessoalmente, pronto, eu concordo, penso que seria efetivamente importante, porque, senhor deputado, a ideia com que as pessoas com deficiência em geral, eu diria, se calhar até, as outras pessoas, é de que, de facto, há dinheiro para tudo, mas quando se trata de acessibilidades, sejam elas físicas, sejam elas de informação ou de outra natureza qualquer, para isso, de facto, o dinheiro escasseia sempre, portanto, e nunca há. Gostaria de lamentar, e é um lamento que eu faço, que um evento desta importância e desta natureza, no qual se empenharam os partidos políticos, câmaras municipais, Comissão Nacional de Eleições, Instituto Nacional para a Reabilitação e Integração de Pessoas com Deficiência e as organizações de deficiência, que foi divulgado e que não haja nenhum órgão da comunicação social aqui presente. Naturalmente que isso, provavelmente eles não vão ouvir porque não estão cá, portanto não me ouvem. Não sei como funciona o canal Parlamento, mas gostaria que alguns momentos, pelo menos deste evento aqui realizado, pudessem ser transmitidos no canal Parlamento, porque a divulgação da informação é muito importante para que a sociedade civil...
Vou pedir-lhe que conclua.
Eu vou concluir, muito obrigado. Que a sociedade civil tenha a noção daquilo que se vai fazendo, do trabalho das organizações representativas de pessoas com deficiência e, naturalmente, também dos partidos políticos, porque parece-me que finalmente estamos a despertar para esta necessidade. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado. Só para dar uma informação, eu espero não estar enganado, mas eu penso que isto está a ser gravado pelo canal Parlamento e penso que será disponibilizado na... Okay. Está a ser transmitido em direto e depois ficará disponível no site do... Obrigado. Então, mais uma intervenção, por favor.
Muito boa tarde a todos. Gostaria de, na qualidade de cidadão com deficiência, manifestar a minha, o meu sentimento de gratidão.
Peço desculpa, se pudesse começar por se apresentar.
Peço desculpa. O meu nome é José Manuel Valentim. Estou aqui na qualidade de cidadão com deficiência e muito grato pela iniciativa que estas instituições tiveram. E, tentando ser o mais breve possível, gostaria de salientar um lapso que eu penso que se trata de um lapso de, enfim, não conhecimento na realidade, do deputado Jorge Falcato. Quando refere que o Braille é um sistema... É um sistema reconhecido desde 1930 em Portugal como o sistema privilegiado de leitura e escrita das pessoas cegas. Tenho pena que não tenha o mesmo estatuto da língua gestual, em paridade constitucional, mas certamente lá chegaremos. Por outro lado, gostaria de salientar que, relativamente àquilo que vamos sempre falando das acessibilidades físicas, é preciso enfrentar de uma vez por todas que as acessibilidades físicas, a sua não existência, deve-se a pessoas. E pessoas que são responsáveis por gabinetes de arquitetura, por lugares que ocupam de responsabilidade nestas áreas e que não lhes acontece nada se nada acontecer. E, portanto, esta é uma matéria que talvez seja fácil de abordarmos com maior veemência. Por outro lado, a questão das barreiras psicológicas. Certamente, se for feito um cotejo, quer no INR, quer no gabinete de Sua Excelência, o Provedor de Justiça, há muitas queixas pós-atos eleitorais de situações que ocorrem que se deve essencialmente à ignorância dos responsáveis pela garantia de realização dos atos eleitorais. Eu tenho conhecimento, só à guisa de exemplo, de situações que os próprios presidentes de mesa causaram dificuldades às pessoas no seu exercício de voto. Desde logo, o caso que eu conheço com mais, digamos, realidade, com mais conhecimento de causa, é o das pessoas com deficiência visual. Há presidentes de mesa que se têm dado ao luxo de não autorizar que a pessoa vote com a pessoa que o acompanha e que tem direito de escolha. Portanto, tem sido posta em causa a idoneidade do acompanhante e, portanto, eles não deixam que a pessoa vote, querem é ser eles a garantir isso. Eu, pessoalmente, já fui confrontado com uma situação de o meu acompanhante não ser autorizada a leitura, pedi para me ser lido o boletim de voto e a ordem porque se apresentavam no boletim os partidos, e o Presidente de Mesa mandar calar o meu acompanhante porque não podia falar da Assembleia de Voto. Isto são, digamos, factos que se devem pura e simplesmente à ignorância e à falta de qualidade das pessoas que são escolhidas para garantir este exercício. Muito obrigado.
Obrigado. Temos mais pedidos de intervenção?
Temos lá atrás.
Boa tarde, o meu nome é Fernando Quental e represento o Labor e aprendi que é uma IPSS cooperativa dedicada à deficiência intelectual. Ora, eu aqui não conheço a Sandra, conheci-a hoje, mas subscrevo tudo aquilo que ela disse, porque sem conhecimento tudo isto se torna inútil. O que eu tenho visto nos últimos tempos, desde há uns anos já, é que não há nas escolas cadeiras de ciência política, já houve, mas acabaram, que deem conhecimento aos alunos do que é que existe em conhecimento e do que é que existe para conhecer nas várias tendências políticas. Só atalho de foice muito rapidamente para vos dar um exemplo daquilo que já existiu e que era bom. Os meus filhos estavam já no 12º ano e falou-se qualquer coisa sobre a esquerda, portanto, Partido Comunista. Isto não é provocação ao deputado António Filipe, mas a professora não sabia quem era o Néstor Magno. O magnovichismo tinha sido apagado e, portanto, ninguém conhecia o Néstor Magno. Isto o que quer dizer é que também aí, e se enverdar por esse conhecimento, dar conhecimento aos jovens nas escolas, que convém que as pessoas que vão dar esse esclarecimento e esse ensino tenham realmente bases de conhecimento profundas e que possam então dar aos seus alunos o conhecimento que elas necessitam. Logicamente isto aplica-se depois a todo o resto, porque eu não prefiro que nascemos todos iguais, eu prefiro é que temos todos direito às mesmas coisas. Obrigado.
Obrigado.
Boa tarde a todos, eu sou o Ruben da Cércia, Lisboa, tenho 31 anos e também por acaso já estive aqui a ouvir os painéis e a pergunta que eu gostava de perguntar aos políticos, aos grupos parlamentares é a seguinte: acho que as pessoas com deficiência estão a ser um bocado discriminadas, têm sido posto de parte e acho que nós temos o mesmo direito de votar como as outras pessoas e temos de dar direito à nossa opinião e acho que nós, como dissemos que somos um país que infelizmente temos um bocado de coisa. Eu falo por mim porque eu já votei muitas vezes e há 7 anos que não votava e a primeira vez, por acaso, eu moro no Pinhal Novo. Fui votar há uns anos atrás a primeira vez na escola e depois, passada esta lei nova que fizeram com o cartão de cidadão, fui por acaso com a minha mãe e passado 2 anos ou 4 fui-me informar, nem sabia onde é que era para ir votar. E por acaso vi pelas datas de nascimento, eu era de 86 e por acaso fui-me informar e estive ali meia hora à espera que me dissesse onde é que era para votar. Entretanto, um senhor viu lá o meu nome, Ruben, estava lá em penúltimo e fui à mesa 15. Acho que isto não é assim que se faz. Nós somos um país civilizado, devíamos ter, os portugueses e os senhores deviam ter consciência que nós somos um país civilizado onde temos os mesmos direitos que os outros. Se nós, quer cegos, quer pessoas com deficiência, temos que lutar pelos nossos direitos e acho que tínhamos de ter direito a dar a nossa opinião e expirmos na sociedade. Acho que nós, por acaso, eu vi um senhor que tinha um problema também, vi um senhor, um rapaz que tinha um problema com deficiência e o outro senhor estava a gozar com ele e eu virei para a pessoa: desculpa, acho que a atitude que o senhor está a fazer com essa pessoa não é indicada, porque eu também tenho uma deficiência e o senhor está a ser discriminado, está a discriminar-me a mim e à pessoa em questão, porque as pessoas que têm problemas de deficiência são iguais às outras pessoas, eu sou igual ao meu pai, sou igual à minha mãe. E acho que nós devemos refletir e parar um bocadinho que a união faz a força, como pessoas como cegas e isso, acho muito bem. Devemos ter um bocado de receio em Portugal e acho que os políticos têm de parar para pensar quando falam demasiado muito. Acho que deviam parar para pensar um bocadinho que a nossa sociedade, infelizmente, em Portugal está uma vergonha e devíamos parar para refletir.
Vou que conclua, por favor.
Que acho que devíamos que a união faz a força. Obrigado.
Muito boa tarde. Não sei se. Ah, sim. Muito boa tarde, graças Gerardo, da ACAPO. Gostaria apenas de pegar na palavra agora para ter uma palavra de carinho para com a organização desta conferência, porque foi das poucas a que eu assisti que tive o privilégio de ter o programa em Braille, e já que estamos a falar de acessibilidades, embora não seja propriamente um voto, mas tive a possibilidade de ver o programa, compulsá-lo as vezes que me foram necessárias eu própria. Gostaria ainda de salientar algumas, enfim, sem desprimor de todos, mas algumas das palavras que foram aqui ditas pelos representantes, pelos oradores que estiveram na mesa, nomeadamente Rogério Cação, Tomé Coelho, aqui ao meu lado Rodrigo Santos e Patrícia Santos. Gostaria realmente de salientar aquilo que disseram. E se realmente não temos aqui os making decisions, peço que as associações que aqui estão possam representar-nos e levar as conclusões que aqui forem tiradas a quem de direito para que elas possam ser ouvidas noutros momentos mais próximos daqueles que podem tomar as decisões corretas. Obrigada.
Obrigado. Bom, penso que não temos mais nenhuma... Mas temos...
Muito boa tarde a todos, chamo-me Rui Nascimento, começo por cumprimentar a mesa e uma senhora deputada em particular, porque somos da mesma terra, e o que eu pretendia dizer são 3 coisas apenas. Primeiro, discute-se a questão da acessibilidade do voto a cegos e a pessoas com deficiência desde 92. Decorridos estes anos, ou seja, quase que 25 anos, espero que desta iniciativa, de facto, a Assembleia da República tome consciência que é preciso fazer alguma coisa. Não é por nada, mas é só este apelo que faço. São 25 anos de discussão, são 25 anos de avanços e recuos, e espero que desta vez, de facto, haja um avanço e que as pessoas com deficiência possam votar com autonomia e possam manifestar pessoal e livremente a sua vontade. Há uma questão hoje que foi aqui muito discutida, e não me levem mal, mas eu vou ter que voltar a ela, que é a acessibilidade. Nós temos dois diplomas, um que entrou em vigor em 97, que só se aplicava às entidades públicas, e outro que entrou em vigor em 2006, que se aplica às entidades públicas e privadas. Os prazos dos dois já prescreveram. Todas as autarquias, e segundo essa segunda lei em vigor, devem prever nos seus orçamentos uma verba destinada à eliminação de barreiras arquitetónicas, à questão das acessibilidades. Eu pergunto, das 315 câmaras portuguesas, quantas prevêem essa verba? Nenhuma. Questão da fiscalização. Quem fiscaliza o quê? A administração central é fiscalizada pelo IRU. Será que o IRU vai aplicar sanções às entidades públicas da administração central? Provavelmente não.
Vou pedir-lhe que conclua, por favor.
Só um bocadinho, é muito rápido. É que é importante. Quem fiscaliza as autarquias é Edgal. Será que Edgal aplica sanções às autarquias? Não. Quem autoriza os projetos municipais são as câmaras. Depois de autorizados, vão sancionar os particulares? Não. Enquanto estes diplomas não criarem uma entidade autónoma que fiscalize a sua efetiva aplicação, nunca se cumprirá nenhum destes diplomas, tenho dito.
Muito obrigado. Temos mais algum pedido? Não? Ok, muito obrigado. Eu fui generoso com a plateia, porque acho que é importante, de facto, ouvir também. E eu peço desculpa aos membros do painel, mas pareceu-me que, enfim, para tentar, apesar de tudo, gerir o tempo, que era melhor deixar as vossas intervenções para uma ronda final. Neste momento já estamos com pelo menos 23 minutos de atraso, portanto eu peço-vos desculpa, mas vou pedir-vos que nesta ronda final, enfim, 2 minutos... Serei um bocadinho intolerante até aos 3, mas depois vou-vos cortar a palavra. Peço desculpa, vamos usar a mesma ordem inicial e vamos então começar pela Anabela França Mota, do Partido Ecologista aos Verdes.
Muito obrigada. Eu já agora, inicialmente não referi, para além de ser representante do Partido Ecologista aos Verdes, eu também sou professora de Educação Especial. Por isso, algumas das situações que vocês colocaram aqui compreendo perfeitamente, eu lido todos os dias com isso. Os meus alunos, não tenho pessoas surdas nem cegas, mas essencialmente com problemas cognitivos. Por isso entendo perfeitamente as vossas situações. Agora, o que eu queria aqui dizer é que realmente, quando falam nestas questões, e se fala de custos, a mim custa-me sempre, porque aquilo que estamos a discutir é o problema do dinheiro. E o que é que esse dinheiro realmente implica nas soluções? Isso é uma questão de decisão e de opção política. Ora, como vocês disseram, e bem, aqui trata-se do direito das pessoas, o direito que as pessoas que aqui estão têm e que tem que ser aplicado. Quando se fala realmente na aplicação da lei, também há outro problema. Nós realmente temos boas leis, e eu, como lido realmente com a lei, como vocês sabem, da educação especial, que em princípio vai ser brevemente alterada, há depois a aplicação da lei. Nós podemos ter uma excelente lei, mas depois na sua aplicação não é bem assim. Sabemos todos como é que é na prática. Agora, podemos aqui realmente estar a falar de realmente a necessidade de alteração de leis, mas depois há outra situação que é importante, é a aplicação da mesma. Ainda relativamente aqui a uma situação que me foi colocada diretamente, relativamente ao... Eu não acredito que se pedirem uma audição a Partido Ecologista aos Verdes e que dissesse que realmente tem necessidade de interpretação de língua gestual, que isso não seja feito. Peço desculpa, mas se mencionarem que têm essa situação, eu penso que, e estou a falar pelo meu partido, não acredito que não haja, que não pensam essa interpretação. Isso é feito. Não acredito. E como eu já referi, inicialmente na minha intervenção inicial, nós somos dos partidos que mais lutamos para que isso que seja realmente. E lá está, voltamos outra vez ao facto de não haver e que seja uma situação de recurso. Porque o que se fala, o que vocês querem realmente, é que haja mais intérpretes de língua gestual portuguesa. E eles falham a todos os níveis, não é só aqui. Eles falham na escola e faltam a vários níveis. Por isso o que vocês querem é mais pessoas que têm alguém que vos possa dar o direito de serem participativos na sociedade. E isso é que realmente é isso que vocês querem e é importante. Por isso a mim custa muito quando se fala de dinheiro e quando se fala em custo. Eu peço desculpa aqui o meu parecer do lado, mas realmente temos que pensar, temos que ter opções. Isto é uma reflexão que tem que ser feita a nível da sociedade e se falamos em custos realmente, temos que pensar. O Partido Ecologista aos Verdes até tem poucos recursos em termos de campanha, se calhar do partido que utiliza menos dinheiro em termos de campanha, que tem que, de alguma forma, divulgar a sua informação de qualquer maneira, mas falo das diversas maneiras, utilizando vários canais de comunicação social, utilizando os vários meios existentes e penso que não é pela questão dos custos. Não posso dizer mais nada. Eu queria dizer em relação à parte aqui da deficiência cognitiva ou as intelectuais. É assim, não sei se vocês sabem, mas há uma pessoa que foi eleita, que é uma rapariga, uma jovem, a nível equivalente a uma nossa junta de freguesia, que tem síndrome de Down a nível de um país da Europa. Isso é possível. E é o lutar contra os preconceitos. Por isso, para mim, eu acho que isso é possível. É uma questão de... Aí outra questão tem a ver com a formação, e essa... Quando vocês falam relativamente à formação que é necessária, ela é necessária a todos os níveis, em termos da escola, o que falou aqui, em termos de formação cívica, de explicar um pouco como é que funciona a política, não é só para os deficientes, é a todos os níveis, e se calhar eu teria muito mais a dizer, mas só quero dizer aqui que eu sou uma grande defensora e da luta pelos direitos que aqui estão em causa. Obrigada.
Eu peço desculpa pela pressão, mas de facto estamos muito atrasados. Sou o deputado António Filipe, Partido Comunista Português.
Naturalmente não haverá tempo para debruçar sobre as múltiplas questões que foram colocadas e, portanto, eu queria saudar muito os participantes, os intervenientes e dizer que fui tomando nota das várias questões que aqui foram colocando. Queria só dizer, houve aqui questões que naturalmente transcendem o problema eleitoral, não é? Porque, como foi aqui já referido, obviamente, que dizia há pouco o Jorge Falcato, o problema da acessibilidade começa logo para sair de casa e, portanto, há múltiplos problemas que afetam os cidadãos com deficiência e que não se circunscrevem aos problemas do ato eleitoral e que foram aqui muito bem suscitados. E houve aqui problemas que foram suscitar relativamente ao ato eleitoral e que dizem respeito a todos e não apenas aos cidadãos com deficiência. Aquele amigo falava do problema da alteração do local de voto, isso acontece-nos a todos e decorre de uma coisa que provavelmente não foi muito bem ponderada, que foi acabar com o número de eleitor. Antes, quando havia número de eleitor, as pessoas eram ordenadas sequencialmente e, portanto, os novos eleitores iam votando todos no mesmo sítio, as pessoas votavam sempre no mesmo sítio. Agora, as pessoas são colocadas por ordem alfabética, portanto, há um baralhar e voltar a dar e as pessoas arriscam-se a que o local onde votaram na última eleição já não é o mesmo, então vão ter que votar na outra. Portanto, mas isso andamos todos no dia das eleições andamos todos às aranhas, não é? Mas isso afeta-nos a todos. E é uma questão que, de facto, devia ser ponderada um dia destes também para não termos todos esse problema. E aquela questão que foi dito que era uma provocação ao PCP, segundo percebi, que era uma professora que não sabia quem era o José Saramago, eu acho que... Eu não percebi. Epá, mas isso... Enfim, convenhamos que eu acho que é que haver para aí uns 90 e muitos por cento dos professores que terão dificuldade em lá chegar. Mas evidentemente que... E aí não é um problema para a deficiência, é um problema de cultura geral e, portanto, de... Pois, e portanto, é um problema de cultura geral e do ensino da ciência política nas nossas escolas, não é? Não tem que ver apenas com o problema dos cidadãos com deficiência, mas é um problema, enfim, mais geral, de facto, eu acho que a educação cívica deixa muito a desejar em termos dos planos de estudo que temos no nosso país, mas isso, de facto, lá está, é mais um daqueles problemas que transcende aquilo que nos traz aqui a este debate. E, portanto, eu queria dizer que tomei muito boa nota das questões que foram aqui colocadas. Enfim, e se me é permitido falar em nome do meu partido, eu creio que o esforço que nós fazemos é para procurar chegar, tanto quanto possível, a todos os cidadãos e que eles nos compreendam. E, portanto, é esse, de facto, o esforço em que estamos empenhados, obviamente, por interesse, quer por interesse próprio nosso, porque é do nosso interesse, mas também porque consideramos que é do interesse de toda a sociedade que as pessoas tenham o máximo de acesso à informação e, particularmente, na nossa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado. Antes de mais, eu queria congratular-me e fazer eco aqui, de facto, da importância deste tipo de reuniões e congratular-me de ter havido oportunidade para todas as pessoas que quiseram falarem. Acho que isso é muito bom e acho que as intervenções, muitas delas foram muito importantes, tomei nota delas e neste brevíssimo espaço de tempo queria apenas selecionar três. A primeira, que foi colocada pelo Rodrigo Santos, dizer-lhe que este ano nós apresentamos uma proposta para que as iniciativas legislativas que tivessem a ver com esta área política das pessoas com deficiência tivessem obrigatoriamente um período de discussão pública. Isto foi uma alteração ao regimento da Assembleia da República que foi aprovado unanimemente, ou seja, todos os partidos estiveram de acordo nesta alteração, o que significa que de hora em diante qualquer iniciativa legislativa sobre esta matéria tem obrigatoriamente que ter um período de discussão pública com a audição das entidades envolvidas. Em segundo lugar, dizer que, de facto, pegando aqui no Amílcar Moraes, na Federação das Associações, a Federação Portuguesa das Associações de Surdos, dizer-lhe que, de facto, nós recebemos, e eu estou a acompanhar esta matéria já há algum tempo, recebemos todo o tipo de instituições e, na verdade, nunca tivemos a oportunidade de reunir com a Federação. Pensava ao ouvi-lo que, de facto, o nosso grupo parlamentar não tem um tradutor de linguagem gestual. Mas, e, portanto, compreendo a questão que aqui trouxe, creio que ela é importante, mas tenho muito gosto em afirmar essa disponibilidade e essa vontade de que possamos reunir o mais brevemente possível. E pegando neste tópico, dizer o mesmo ao Presidente da ACAP, a quem cumprimento, dizer-lhe que não nos incomoda nada, não nos chateia nada, pelo contrário, sabe que temos muito gosto e já temos falado no passado e peço-lhe até mesmo que nos chateie e que seja insistente na sua... Aliás, digo isto a todas as instituições. E finalmente, para acabar, eu creio que aqui o desafio mais profundo, mais difícil, na verdade, mais difícil, foi aquele que nos foi trazido relativamente à deficiência cognitiva ou ao exercício dos direitos cognitivos, porque eu às vezes tenho a sensação, quando nós estamos a falar desta área e falamos de uma área de políticas para a deficiência, a imagem que me ocorre é de um presidente de Câmara que tem um espaço de 100 metros quadrados e quer promover o desporto. E faz um apelo aos desportistas para se entenderem, para virem falar sobre essa matéria. E então aparece uma pessoa que joga xadrez, uma pessoa que joga futebol e uma pessoa que faz rally. E depois tentam discutir sobre a promoção do desporto nesses 100 metros quadrados. E na verdade, nós sabemos que os problemas que aqui estamos a falar, seja a falar de pessoas com deficiência visual ou auditiva ou motora ou cognitiva, os problemas, de facto, são, muitas vezes, muito diferentes. E é muito difícil, numa sessão desta natureza, nós tratarmos da mesma maneira as soluções que têm a ver com problemas completamente específicos. E, em algum caso, partilham, sobretudo, todos eles, em geral, sentem-se afastados ou impedidos, muitas vezes, de seus direitos. Mas, muitas vezes, o paralelismo pode mesmo terminar aí, porque o tipo de problemas são realmente muito diferentes. Creio que as questões que trouxeram foram muito desafiantes, mas eu creio que teríamos que tratá-la apenas a essa e começar uma sessão para abordar, porque é realmente muito desafiante. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Vou tentar ser o mais sintético possível. Ali, o senhor, o último senhor que falou, que disse que há 25 anos que estamos a discutir esta questão. Eu lembro que há 35 anos que saiu a primeira legislação sobre acessibilidade. Legislação que nunca chegou a entrar em vigor. Quer dizer, um decreto-lei que foi aprovado por unanimidade nesta Assembleia e que nunca chegou a entrar em vigor, teve 4 anos a ser adiada a sua entrada em vigor, de 6 em 6 meses. 82. E, pois é isso, 82 e revogado em 86. De maneira que nós podíamos estar bastante mais desenvolvidos. Quanto aqui à frente, que os arquitetos, os engenheiros fazem as geneiras e não lhes acontece nada. Mas é que pode acontecer, quer dizer, eu apelo às associações para que ponham processos contra os arquitetos, os engenheiros, os políticos, os presidentes de câmara, não sei o quê, que deixaram passar, por exemplo, neste momento que acabou o prazo para a aplicação da lei, que vão ver quais são os edifícios que não cumprem, que já devem estar adaptados e ponham processos contra as câmaras, contra os arquitetos que autorizaram aquela construção. Eu acho que existe uma coisa que é... onde é que isto está? A responsabilidade criminal ou a responsabilidade civil extracontratual, ou o que é? Ali o Rodrigo é que sabe melhor isto que eu. Não, direito à indemnização, quer dizer, e é um processo de crime. Ora bem, rápido. Outra questão que foi o que agora aqui o deputado Ana Carreta Correia falou, que a lei que foi apresentada pelo CDS e que o Bloco também apoiou, de que todas as legislações que seja relativa à deficiência tenha que haver audição prévia das organizações da área da deficiência. Estou completamente de acordo, era uma proposta que nós poderíamos ter apresentado. Agora, quem é que vai dizer que leis é que são da área da deficiência? Só as leis que têm lá escrito as pessoas com deficiência é que são apreciadas? Ou, por exemplo, sei lá, uma lei, por exemplo, relativa à construção de habitação, não tem, as pessoas com deficiência não têm a ver com isso? Rápido. Aqui a deputada do PSC falou do desafio legislativo. Vamos lá ver. Portugal subscreveu a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Está lá tudo. O direito de voto, está lá o direito à habitação, estão lá os direitos de todos. Aliás, estamos aqui pelo menos 3 pessoas que pertencemos ao mecanismo de acompanhamento da implementação da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, e já agora posso informar que é um mecanismo que está perfeitamente inoperante, ou seja, nós, com muito boa vontade, fazemos alguns relatórios e algumas propostas, mas que é um mecanismo que não tem dinheiro para funcionar. Mas é um facto que existe a Convenção e a Convenção tem que ser, a Convenção é a lei, quer dizer, não só o Estado português a ratificou, como ratificou também o acordo, o protocolo adicional, logo nós temos que cumprir a lei. E pronto, uma provocação final. Dizem-me aqui dos meus partidos à direita que esta questão da deficiência não é uma questão de política, que não há desacordo. Não. Vamos lá ver. A questão da deficiência é uma questão essencialmente política. Essencialmente política. E deixo esta provocação final. Se a Secretária de Estado, Ana Sofia Antunes, não fosse cega, havia tanta benevolência e tanta... boa vontade com a Secretária de Estado Ana Sofia Antunes? Se haveria tanta condescendência política com a Secretária de Estado Ana Sofia Antunes se ela não tivesse uma deficiência?
Agora fica uma provocação. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Algado Alves.
Bom, vou procurar ser
telegráfico, mas queria dar nota de duas ou três coisas. Eu penso que globalmente houve uma observação quanto à importância da reunião de hoje e do evento como hoje. Eu penso que grande parte das mudanças que se realizaram no passado se deveram iminentemente à mobilização da sociedade civil e à mobilização das associações e a ideia de interpelar permanentemente os responsáveis e os decisores políticos, mas no quadro do qual também estes momentos são fundamentais para também termos a perspectiva, quer de balanço, quer do que é que ainda temos para realizar. Eu acho que de hoje, efetivamente, podemos retirar muitos elementos e muitas lições, diria mesmo, a dois níveis. Aquilo que já temos na lei, mas que ainda cumpre executar, e aquilo que efetivamente a lei ainda não consegue realizar, e portanto também dar uma pista para o legislador para o que pode fazer de seguinte. Eu acho que a questão dos recursos não é de sumenos, antes pelo contrário, eu sublinho-a precisamente porque a escala de mobilização para uma estratégia integrada que se queira, e agora centrando especificamente no ponto deste painel, que é o da comunicação e o da transmissão de informação, não vai lá apenas com a ideia de que, bem, vamos nos esforçar, mas a ideia de que nos vamos esforçar, se não houver uma obrigação para alocar os recursos, manifestamente a tentação e a tendência para quem tem que gerir esses recursos escassos vai ser de otimizá-los e alocá-los onde acha que tem mais ganho eleitoral, que pode não ser necessariamente, no raciocínio de quem o faz erradamente, de alocá-lo a transmitir informação de forma a garantir que todos tenham acesso a essa mesma informação, porque vai considerar, bom, não estamos a falar de um grupo maioritário e, portanto, numa lógica estritamente utilitarista, não faz esse exercício na elaboração dos orçamentos. Portanto, ter esta ideia de que a lei possa ter essa obrigação não me parece desavisada, acho que é um caminho que podemos e devemos ponderar. E depois, queria também sublinhar uma coisa que tem a ver com o dia seguinte, isto é, estamos a analisar, obviamente, é uma conferência que tem por propósito analisarmos as dificuldades relativas ao processo eleitoral, mas a democracia não se esgota no dia das eleições, longe disso. E, aliás, teremos melhor democracia quando interiorizarmos isto, e que é no dia-a-dia e é na interpelação permanente dos decisores públicos, como hoje, ou como nas reuniões com os grupos parlamentares, ou como posteriormente, que esta questão deve ser encarada. E, portanto, se eu há bocadinho dizia, bom, olhamos para a forma como se comunica nas campanhas eleitorais, olhamos é para a forma como se comunica todos os dias. E, portanto, muito daquilo que é a comunicação que os partidos têm que fazer com os cidadãos e com as cidadãs todos os dias, sempre que o fazem, portanto, aquele esforço não é só para aqueles 15 dias e não é só para passar a mensagem naquele momento, tem de ser efetivamente em permanência. E até pode ser mais fácil do que no período de campanha eleitoral. Porque no período de campanha eleitoral, o tempo é menor. Portanto, o tempo sendo menor, obviamente, há uma alocação e hierarquização de recursos que não existe se em permanência se puder ter esta atenção, até porque os canais e os meios que podem ser usados e diversificados é outra e, portanto, pode-se perfeitamente fazer esse exercício. Portanto, se aquilo que eu dizia aparentemente é direcionado a financiamento de campanhas, não tem de ser só financiamento de campanhas, pode ser efetivamente direcionado ao financiamento dos partidos. Depois, penso, e isto também já foi focado, as questões relativas às pessoas com deficiência intelectual não se esgotam no problema do ato eleitoral. Eu acho que efetivamente, como já foi referido, é um assunto que a Assembleia vai efetivamente abordar na próxima sessão legislativa e que tem a ver com tudo o que tem a ver com a manifestação de vontade e a garantia da manifestação de vontade para outros efeitos jurídicos que não apenas o do voto. O do voto, obviamente, fundamental, quase diria, em termos, quase, se sacralizarmos em termos de funcionamento da democracia, é o momento mais sagrado, que é o momento da concretização da escolha por excelência, que é a do rumo, mas a celebração de um contrato. Os problemas que se colocam, que potencialmente se podem colocar, e nos quais temos que revisitar a lei e retirar-lhe a inflexibilidade e o tempo em que foi escrito, e, portanto, temos que fazê-lo evoluir. As conclusões que se chegar nessa sede de revisão do Código Civil serão aquelas que transportaremos em matéria de incapacidades jurídicas que têm que subsistir, portanto, distinguindo os casos em que, manifestamente, a lei tem que fazer essa evolução. E concluía só, dando nota que, e agora ponho só muito brevemente o chapéu de presidentes da freguesia, dando nota que é possível fazer umas coisas. Os presidentes de mesa, efetivamente, são escolhas de cada um das líderes candidatas, dos partidos, o que seja. Mas eu acho que ainda se está dentro da margem que é conferida à organização do processo eleitoral, promover uma reunião em que possa haver esclarecimento das pessoas, nomeadamente relativamente a estas mesmas questões, em que se possam transmitir os materiais fornecidos pela Comissão Nacional de Eleições e que haja um momento em que se possam tirar dúvidas, nomeadamente o aspecto que foi frisado aqui duas ou três vezes, quanto ao comportamento do Presidente da Assembleia de Voto, que é determinante e que num mesmo, e que é determinante e quase soberano, por assim dizer, porque em relação àquela secção, efetivamente, a capacidade decisória coloca-se naquele local, o que leva a que muitas vezes é muito perplexizante e difícil das pessoas compreenderem, que numa mesma escola
de uma mesma freguesia, situações absolutamente idênticas sejam tratadas diferentemente se consoante a pessoa está na 30, na 31 ou na 24. E, portanto, isto ainda agrava ainda mais esta ideia. Portanto, há que também tentar fazer esse esforço pedagógico complementar. É um auxiliar, não substitui a vontade de quem está a presidir ao ato eleitoral, mas pelo menos chama a atenção para essa dimensão de uniformidade e harmonização.
Senhora Deputada, muito obrigado. Senhora Deputada Sandra Pereira.
Muito obrigada a todos. Tomei aqui boa nota das várias coisas que eu vi. Naturalmente já sabia. Aprendemos sempre, levamos muito mais do que o que trazemos, e assim foi. Curiosamente, na próxima semana mesmo, irá funcionar aqui um grupo de trabalho nesta Assembleia sobre estas temáticas, e levamos daqui muita coisa para ser lá discutida e para poder acrescentar e melhorar o processo legislativo que decorre no âmbito desse grupo de trabalho. Gostaria de dizer que, para nós, eu falei nisto, mas volto a repetir, a participação das organizações representativas das pessoas com deficiência, e não é só porque é bonito ou politicamente correto, é porque é preciso, é porque nós, por questões várias, não temos a vossa visão. Portanto, a vossa participação, e o PSD tem essa preocupação, e aliás esta Casa tem essa preocupação, no âmbito do processo legislativo, falar e ouvir as diferentes posições das pessoas que estão diretamente relacionadas com a lei que se está a trabalhar. Portanto, para nós é um imperativo, para mim como pessoa, como deputada também o é. Depois queria dizer, e ali cumprimentando o Dr. Rui Nascimento, que de facto é da minha terra, e é a lei da acessibilidade. Nós já concluímos uma coisa que de facto tem que ser revista e tem que ser autonomizada a entidade fiscalizadora da entidade licenciadora. Isso é uma das coisas que já sabemos que temos que fazer, e é por aqui que eu acho que vamos começar. O deputado Jorge Falcato disse, e bem, está tudo escrito. A Convenção dos direitos das pessoas com deficiência, há inúmeros documentos, relatórios da ONU, há a Estratégia Nacional para a Deficiência 1, 2, há tudo, onde está descrito, não há, eu sei, mas está escrito, saiu em Diário da República, estão elencadas as medidas.
Não, acabou em 2013 já.
Exatamente, mas esteve lá, não foi feito, mas estão lá as medidas elencadas, está diagnosticado o que é preciso fazer, é preciso é fazê-lo, ou seja, não há muito para inventar, e passa muito por aqui. Passa muito pela nossa vontade política, também sabemos disso, e portanto queria dizer-vos que levamos daqui os vossos contributos como muito válidos para o nosso processo legislativo. E queria também dizer que a senhora Secretária de Estado não merece a nossa benevolência por ser uma Secretária de Estado portadora de uma deficiência, não merece a nossa condescendência, mas também não tem por isso mais responsabilidade do que se fosse uma pessoa absolutamente... Portanto, também estou em querer disso. Eu acredito seriamente numa sociedade mais justa e mais inclusiva para todos, e acredito que nós podemos fazer da diferença uma força. Acredito mesmo nisso, e estou, como cidadã, como deputada, empenhada nisso. Muito obrigada.
Bom, muito obrigado. Vamos então encerrar esta nossa sessão. Agradeço a todas as intervenções, aos membros aqui do painel e também da plateia. Peço desculpa aqui pelo atraso e também por vos ter pressionado. No fundo, isto tem dois lados, não é? Mas, acima de tudo, creio que foi tempo bem aplicado. Muito obrigado, e vamos então para a sessão de encerramento. Muito obrigado.
Sim? Bem, eu tinha a incumbência de declarar o encerramento desta conferência. E é isso mesmo que vamos fazer, sem mais delongas. Eu sei que nestas circunstâncias é costume haver quem faça uma tentativa de síntese ou de bold das ideias mais importantes que foram sendo expressas ao longo da conferência, mas não é isso que irei fazer, por muitas razões, a primeira das quais é que eu tenho já deficiência de atenção e de processamento de informação, e como foi visível, a vivacidade das intervenções e a qualidade delas nunca me permitiriam fazer uma conclusão correta. E, portanto, o que eu declararia era o encerramento da conferência. As intervenções estão registadas, iremos tratar da informação que ficou então registada, tiraremos as conclusões, se for caso disso, não eu, mas o grupo de trabalho que deu vida a esta sessão, e depois transmiti-la-emos a todas as pessoas que queiram ser incluídas no nosso propósito. Peço desculpa, ficava de mal comigo se não agradecesse, já fiz da parte da manhã, mas enfim, voltaria a agradecer à Assembleia a disponibilidade dos meios, mas fundamentalmente queria agradecer a colaboração de todos os trabalhadores da Comissão Nacional de Eleições, do Instituto, das organizações não-governamentais e também dos trabalhadores da Assembleia que nos ajudaram a ter esta possibilidade de estarmos todos juntos e fazer alguma coisa de útil pela vida democrática. E era isto. Agradeço a todos a presença. E a presença.